Seja bem-vindo a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast, o É Demais. A sua presença aqui é muito, muito especial. Ouça até o final e não esqueça de dar o seu feedback, porque ajuda a gente a melhorar a forma como a gente entrega o conteúdo. E se você gostar, não esqueça de compartilhar com seus amigos, porque aquilo que é bom precisa ser compartilhado. Tamo junto! Então vamos mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Edgardo Nascimento Rodrigues. Não sei se você já parou para pensar, mas o nosso sobrenome, ele carrega um legado. Meu sobrenome Nascimento vem parte de mãe e o Rodrigues vem parte de pai. Há um tempo atrás, o sobrenome da pessoa tinha um peso, sabe? As pessoas eram muito consideradas pelo seu sobrenome, principalmente na época da nobreza e tal, tratando de Brasil e mundo. Quando você falava que alguém pertencia a tal família, a pessoa fala: caramba, essa família é prestigiada, não sei o que e tal. As pessoas se relacionavam assim. Hoje não é mais assim, mas é necessário a gente entender que o sobrenome, ele carrega um legado. E é disso que eu vou falar aqui hoje, compartilhar isso com vocês. O legado que a gente carrega. Para a gente chegar onde a gente está, muitas pessoas tiveram que dar o sangue, fazer das tripas o coração, para que as coisas fossem construídas, para que a gente tivesse uma base e assim a gente evoluísse. Hoje nós temos tecnologias avançadíssimas, temos coisas que a gente pode usufruir e melhorar justamente porque alguém sofreu pra caramba para desenvolver essa parada. Temos inovação, sim, mas a gente avançou, a gente tem um cenário que a gente consegue desenvolver bastante as coisas, avançar mais ainda porque muitas pessoas deram o seu sangue para dar certo algumas paradas. A gente pode usufruir disso, isso não é ruim. Só que o que eu quero instigar em vocês é que foi instigado em mim nesses últimos dias. Deus, ele tem batido de uma forma sinistra, intensa, constante, clara. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou brabo, muito pelo contrário. Mesmo sendo ferrado, vacilão, ele gosta de fazer essas paradas de revelar seu amor e me envolver e desenvolver esse amor dentro de mim. Eu preciso compartilhar isso com vocês. E, cara, eu tava pensando nessa parada, eu li um livro, tava lendo já 1 Samuel e tal. Aí tinha um livro que tava meio que me olhando pra ele assim. Eu falei: não, mas tem um montão de livro pra ler na frente. Só que eu falei: pô, então vamos. E acho que foi o Espírito que me direcionou nessa parada. Meu irmão, que bagulho sinistro. Deus foi trabalhando. Quando eu terminei de ler esse livro, eu li acho que em 3 dias. Eu comecei a ler um tempinho, mas eu li em 3 dias. E quando eu terminei, eu falei: ô, velho, que isso? E terminei justamente com 1 Samuel, onde retrata a história de Davi. E aí, esse livro, que é Amarga e Doce Providência, de John Piper, ele trata sobre a vida de Noemi e Ruth, que são os antepassados de Davi. Fazem parte da linhagem de Jesus, velho, pra ter noção. E como a história se desenvolve. E como Deus já estava preparando, antes mesmo de surgir o rei, que era o desejo do povo, que meio que quando Samuel fica bolado porque o povo pede o rei, Deus fala: olha só, e de te rejeitar, eles estão rejeitando a mim. Eles falaram: ah, Samuel, tu tá ficando velho, já vai morrer, e os teus filhos não estão fazendo a mesma coisa, dá um rei pra gente aí, igual as outras nações. Isso foi meio que um pecado, né? Porque eles estão rejeitando a Deus, só que Deus, ele já estava preparando nesse tempo o cara que seria um dos maiores reis de Israel. O primeiro, claro, é Jesus, rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas Davi, cara, que deixou o caminho andado para Salomão. Esse cara que conquistou bastante. A história dele já estava sendo desenvolvida bem antes do seu nascimento. Lá naquela trágica, que até a um certo momento parecia trágica, a história de Noemi, mas que sofreu uma reviravolta e Deus revelou seu amor. E através daquela história veio o cara que seria um dos maiores reis. Só que quando ele nasceu, tal, a gente vê que ele é ungido, o caramba. Só que depois que ele foi ungido, as coisas não aconteceram de uma hora para outra. Ele teve que passar por vários processos, várias situações. Ele teve que passar por muita coisa até chegar ao trono, com possibilidade de chegar antes. Mas o seu temor a Deus, o seu amor ao que Deus já estava construindo nele, e a história que Deus já estava preparando para ele, foi muito maior que o seu desejo de governar. E, cara, ele amava Deus, foi um homem segundo o coração de Deus. Só que ele não era um cara perfeito, ele errou em várias situações. Mas mesmo assim, Deus revelou seu amor a ele e fez dele um cara vitorioso. E eu olho para isso e eu fico pensando: caraca, velho. Então Deus contou com esse cara, mesmo vacilão, mas que tinha um coração voltado a ele e fez coisas grandiosas. E o que diferencia a nossa vida hoje de Davi? Eu fico pensando e vejo também a história de Pedro, lá quando Jesus volta. E tem um encontro com eles na praia, com os discípulos, e eles percebem que Jesus E Jesus, em determinado momento, chega para Pedro e fala: olha só, Pedro, você me ama incondicionalmente? E Pedro fala: Jesus, eu te amo como amigo, cara. Aí Jesus devolve a pergunta: o Pedro, você me ama incondicionalmente? E fala: cara, Jesus, eu te amo como amigo. Aí Jesus desce: você me ama como amigo, Pedro? E aí Pedro fala: te amo como amigo, Senhor. Meio que constrangido, triste, porque ele queria amar incondicionalmente, mas ele não conseguia. Só que mal sabia ele que Deus, Jesus Cristo, já estava trabalhando no coração dele, e ele desenvolveria esse amor incondicional. Ele poderia dizer: Senhor Jesus, eu te amo de verdade, incondicionalmente, a ponto de entregar a minha vida. E eles foram revestidos. Depois que isso aconteceu, teve a ascensão lá, e eles foram revestidos do poder e começaram a pregar o evangelho. E Pedro foi um dos líderes, grandes líderes da igreja primitiva, a ponto dele, quando ele morrer, por tanto amar a Deus e ter amor pelo Senhor Jesus, ele falou: olha só, no próximo morrer como meu Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Então, cara, o amor foi desenvolvido no coração de Pedro. Ele amou incondicionalmente. Ele foi um grande líder. Ele soube carregar o legado. E quando eu penso nisso, eu penso também em Hebreus, capítulo 12, onde vai dizer que nós, seus filhos, filhos de Deus, aqueles que aceitaram o chamado do Senhor, aqueles que aceitaram o convite de serem chamados filhos de Deus. Também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, embaraçando do peso do pecado que a todo instante nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E, cara, ele tá dando continuidade. O autor de Hebreus, ele tá dando continuidade a um capítulo sinistro, que acho que vocês já devem saber. Que são os heróis da fé, homens e mulheres, pessoas que o mundo não foi digno que pisassem aqui na terra. Davi foi um desses caras, e Pedro foi um desses caras. Tantos outros personagens, Gideão, Jefté, tantos outros, cara, tantos outros. Abraão, que carregou um legado. Lá no começo já havia sido prometido que um viria e pisaria a cabeça da serpente. Aí Deus chama Abraão e fala: olha só, de ti eu vou fazer uma grande nação. E através da tua descendência, as famílias da terra, elas serão benditas, elas alcançarão misericórdia. Abraão creu e foi imputado isso como justiça. Davi faz parte dessa linhagem, Pedro também, ele faz parte da tribo de Israel. Jesus, o Messias, veio dessa linhagem de Noemi, de Ruth. Ele quer fazer dos seus filhos parte, ele faz dos seus filhos parte desse plano salvífico. É que é necessário que a gente se desembaraçe do pecado e tudo que nos agarra, tudo que nos acorrenta. A gente corra livremente, com perseverança, a carreira que nos está proposta. E qual a carreira que nos está proposta? Carregar esse legado que nos foi confiado. Em nome de Jesus, por amor ao nome de Jesus, por amor ao seu nome, Deus não só nos confia essa responsabilidade, mas nos capacita para desenvolvê-la, para levá-la através daquilo que ele vem desenvolvendo na nossa vida. Assim como você carrega o legado do patriarca Lasseu, ele também nos incumbe de carregar o legado de Cristo, do Evangelho de Cristo, a ponto de entregar a nossa própria vida. É isso que ele quer da gente, que a gente confie. E a entrega da vida não se dá só quando a gente: ah, eu quero, eu morro por Cristo e eu posso ser torturado, posso passar por qualquer situação, eu entrego. Não, só nas pequenas coisas também. Nas situações mais simples, nas suas vontades mais ardentes, você deixa de fazer a sua vontade e entrega a sua vida a Deus e busca ser direcionado pelo Espírito Santo e agradar a Deus. É necessário que a gente se desembaraçe do peso do pecado. Olhe firmemente para aquele que começou a boa obra, porque ele é fiel para terminar. É necessário a gente entender que a gente carrega um legado. Somos falhos, cara, somos pecadores, nós vamos errar. Tenho uma certeza dessa vez que a gente vai errar. Mas Deus, ele quer desenvolver na gente essa confiança que nos leva ao amadurecimento e à perfeição. De não errar, mas a perfeição de amar. Aí é que está a verdadeira perfeição. Sede perfeitos é isso, é amai. Amai da maneira correta. Amai como Jesus amou. Amai como Deus amou o mundo. Amai o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai. Um novo mandamento vos dou, que assim como eu vos amei, amai também os outros. É isso que Deus deseja de nós. a gente desenvolva o amor pelos outros, e assim com certeza a gente vai carregar esse legado. Eu fico pensando, para fechar aqui, nas pessoas que vieram antes de mim, sabe? Nas pessoas mais velhas que eu tive a oportunidade de conhecer na igreja e na vida de meus avós, nos meus tios e a galera da antiga, as pessoas que eu tive contato com mais, que têm mais experiência, que são cabelo branco, né? Das galera que tem história para contar, e eu fico pensando, cara, isso não pode morrer aqui. Deus, ele tá nos chamando para uma responsabilidade de carregar esse legado. E isso não depende de nós só. Ele quer que a gente se posicione, mas que a gente confie, sabe? Que a gente entenda que ele está fazendo isso não porque a gente é bom, não porque a gente é bonitinho, mas é pelo amor ao seu nome. E quando nós nos comprometemos a desenvolver isso, a carregar esse legado, a obedecer a Deus por amor ao seu nome, ele se compromete também, não só nos fazer bem-aventurados, mas fazer a gente a imagem e semelhança de Jesus. A gente chegar à estatura de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que isso é a maior realização que um homem pode ter. E compartilhar, como eu disse, como digo sempre para vocês, compartilhar isso é top, é maneiro, é demais. E fique com Deus.